prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá pessoal, nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos ter uma conversa sobre alimentos ultraprocessados, tidos quase como sinônimo de economia e praticidade. Os ultraprocessados ganharam espaço nas cozinhas e mesas brasileiras nas últimas décadas. Caracterizados como alimentos industriais que passam por várias etapas de processamento, os ultraprocessados são feitos a partir da extração de substâncias de alimentos e passam pela adição de corantes, conservantes, além de outros aditivos industriais que têm como objetivo fazer com que o produto apresente cores, texturas, sabores e aromas atraentes. Alguns exemplos de alimentos ultraprocessados são as comidas congeladas, os salgadinhos, as salsichas e o macarrão instantâneo. Apesar do apelo visual, tanto do produto como das embalagens, os prejuízos do consumo de alimentos ultraprocessados vêm sendo cada vez mais evidenciados. O Ministério da Saúde aponta esses alimentos como sendo nutricionalmente desbalanceados, além de possuírem alto teor de gorduras, açúcares e sódio. Além disso, os alimentos ultraprocessados também estão associados ao desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. Mesmo assim, o consumo dos alimentos ultraprocessados segue crescente. Eles já representam a maioria das calorias diárias ingeridas em países de alta renda, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, e mais recentemente vem ganhando espaço nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Para discutir essas e outras questões em torno da alimentação com ultraprocessados, a convidada do Prato do Dia é a professora Renata Maria Galvão de Campos Sintra. Renata Sintra é docente no Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp, unidade em que realiza pesquisas sobre avaliação nutricional de populações, educação alimentar e assistência nutricional em doenças crônicas não transmissíveis. Para essa conversa, estamos juntos mais uma vez eu, Fábio Mazzitelli, e minha colega Malene Stariolo, jornalista científica e repórter do Jornal da Unesp. Seja bem-vinda, professora. E para iniciar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta abrangente e fundamental. Os alimentos ultraprocessados já foram tidos como solução fast food para o dia a dia corrido de grandes centros urbanos. Depois de um tempo, viraram os grandes vilões da boa alimentação, uma antítese da alimentação saudável. Como devemos olhar hoje em dia para os alimentos ultraprocessados? Seja bem-vindo novamente, professora.
Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui no Prato do Dia, muito adequado, né? A gente falar do prato de todos os dias, falando desses alimentos e especificamente hoje dos ultraprocessados. Então, você colocou algumas questões, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o consumo desses ultraprocessados que vem realmente aumentando nos países, inclusive no Brasil. Então, se a gente pensar no estilo de vida atual, os ultraprocessados, os alimentos, a forma de se alimentar é um dos fatores que levam ao adoecimento em geral e inclusive adoecimento para doenças crônicas, né, para hipertensão, para câncer, para diabetes e obesidade. Então, hoje nós temos um estilo de vida de pouca disponibilidade para exercício físico, seja por segurança, seja pela falta de tempo. Nossos estresse, nossas demandas de tempo no dia a dia, tá, impedem não apenas essa atividade física, mas também um tempo disponível para que a gente prepare as refeições. Tá? E eu coloco mais um item ainda além desses dois. O custo dos alimentos ultraprocessados, frequentemente, acho que a maioria das vezes, ele é menor do que os alimentos que não são ultraprocessados. Então, eles demandam mais tempo, menos tempo para preparo e menor custo. Está aí feito uma, vamos chamar de tríade, né, do estilo de vida contemporâneo. Sem tempo, tá? Sem na correria, sem habilidades, até mesmo sem habilidades culinárias, que até o que diz o Guia da Alimentação Brasileira, olha, vamos desenvolver habilidades culinárias, mas para isso a gente precisa tempo. nesse tempo não está incluído no nosso estilo de vida atual. E aí, Fábio, você perguntou sobre quais são os, como que a gente deve olhar esses ultraprocessados, né?
Porque, professora, a gente eles foram inseridos no nosso dia a dia sem muita regulamentação, né? E depois, em alguns momentos, foram considerados grandes vilões para doenças
Isso.
crônicas, tal. Enfim, como hoje a ciência olha para esse tipo de produto?
Então, o nosso problema maior quando a gente fala de alimentação, vamos pensar que a alimentação faz parte do dia a dia, né? Embora todas essas, essa, esse estilo de vida atual parece que não valorize a alimentação como ela deve ser, embora existam movimentos que façam sim essa maior valorização, né? Então, como que a gente vê hoje? Se é possível, com certeza, né? Os alimentos estão aí para a gente consumir. Né? O que acontece é que eles estão ganhando volume, como você falou, né? Eles estão ganhando uma presença muito frequente. Essa presença, eventualmente, tá? Antigamente o fast food era feito para a gente tomar lanche no final de semana, né? Algumas dezenas de anos, 30 anos atrás, né? Atualmente, parece que a gente só faz refeições aos finais de semana. Uma refeição que não seja à base de fast food. Então, esse volume é que tem sido, né, e cada vez maior, é que tem sido considerado um problema bastante grande. Então, se 30% do valor calórico nosso tem sido consumido a partir desses alimentos ultraprocessados, em primeiro lugar, eles vêm recheados, literalmente recheados, conforme você bem iniciou a definição dos ultraprocessados, vem recheado de gordura, que é importante, mas nós estamos tendo excesso atualmente, vem recheado de açúcar, que é importante, mas vem em excesso atualmente, e vem recheado de sódio, que também tem sua função no organismo, mas atualmente nós temos excesso. Então, esses excessos, tá, eles têm levado a maior prevalência como fator de risco mesmo, de câncer, de doenças crônicas como diabetes, câncer também como uma doença crônica, né? Então, doenças crônicas, câncer, hipertensão, diabetes e a obesidade, que também é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença. Tá? E a gente poderia colocar também mais um fator, tá? Que não apenas o ganho desse aumento desses alimentos no consumo do dia a dia, mas esses alimentos, eles vêm em detrimento a alimentos saudáveis, a alimentos in natura, a alimentos que nós sabemos que contêm fatores protetores dessas enfermidades crônicas. Então, uma fibra que vai estar presente nos vegetais, nos folhosos, nas frutas, no feijão, mas ele não está presente numa bolacha recheada, não está presente num refrigerante. Então, acho que nós temos esses dois aspectos a serem considerados no aumento dos malefícios. Tá? O que eles carregam e o que eles substituem, o que esses alimentos ultraprocessados substituem nos hábitos alimentares, no nosso estilo de vida contemporâneo.
Professora, e aí a gente pensa, né, que a gente está falando cada vez mais sobre esses malefícios dos ultraprocessados, mas ao mesmo tempo eles são feitos de uma maneira que traz uma satisfação imediata, traz um vício no ultraprocessado, além de todas essas facilidades que você acabou de comentar, de ser um tanto mais barato em alguns casos, de ser algo mais rápido. Mas eles têm essa combinação de que, por um lado, eles não têm um valor nutricional e trazem todos os malefícios que você acabou de comentar, e além disso, eles também não geram uma sensação de saciedade, o que faz com que a gente acabe comendo mais. Então, eu queria saber se você pode explicar um pouquinho sobre como é essa produção de ultraprocessados para construir essas dicotomias tão grandes em um produto só.
Os ultraprocessados, né? Eles são tão modificados. Então, por exemplo, um biscoito recheado de morango, né? O que é o morango ali? A gente já não identifica esse morango, né? Então, primeiro ponto, eles são tão processados, são adicionados de aditivos, né? Que a gente não identifica aquele alimento, tá? Onde ele se diz, olha, é um produto à base de morango, um biscoito recheado, né, de morango. Então, eles são muito modificados para aumentar a vida de prateleira, e a gente pode pensar um pouquinho na tecnologia de alimentos, por que que ela existe, mas falando um pouquinho a sua questão, Malena. esses produtos, então, eles vêm com aditivos, né, que podem ser, por exemplo, uma gordura, pode ser, como você falou, pode ser um colorante, né, um pigmento, né, para que torne os mais atraentes. E quanto à patabilidade, esse é o ponto-chave, né, que você comentou, quanto à patabilidade, ele nos traz, principalmente à base de gordura e de açúcar, ele nos traz uma alta patabilidade, um desejo onde você tem uma sensação de recompensa no nosso cérebro, né, para que a gente possa consumir cada mais e mais. Então, eles são, sim, elaborados para que eles apresentem essa patabilidade, esse sabor mais atraente do que outros alimentos que não são processados ou ultraprocessados. Então, o objetivo realmente é esse, e esse é um desafio, né? Como que a gente pode diminuir o consumo diante de um apelo bastante grande, tá, que leva essa sensação de recompensa, e vamos contar que isso pode diminuir um estresse? Né, diante, de novo, né, das nossas demandas sociais. Então, como que a gente pode competir com isso? Né? Mas, por outro lado, os alimentos ultraprocessados, eles vêm para aumentar o tempo de prateleira, que nós chamamos, né? Quanto tempo a gente consegue armazenar? Então, a disponibilidade de alimentos, essa era a ideia inicial dos deprocessados e ultraprocessados. Aí vou ter mais disponíveis, os alimentos de maneira mais disponível. Não preciso ter o alimento in natura, que pode durar alguns dias ou algumas, no máximo algumas semanas, e os processados e ultraprocessados com um tempo de prateleira muito maior. Tá? E os aditivos vão aumentar essa, não apenas a patabilidade, mas também esse tempo de prateleira dos alimentos.
Eu fiquei curioso, recentemente foi aprovado mudanças na rotulagem dos ultraprocessados, né? E se colocou em destaque que determinado produto tem alto percentual de açúcar adicionado, de gordura saturada, de sódio e tal. Por que se demorou tanto a fazer uma rotulagem que deixasse um pouco mais claro que o alimento ultraprocessado tem algumas características que não são muito balanceadas, vamos dizer assim, né?
Bem interessante a gente falar de rotulagem. A rotulagem ela tem como objetivo uma comunicação entre a indústria de alimentos e o consumidor. E aí nós tivemos legislações para essa rotulagem, onde, pensando nos processados e ultraprocessados, né, eles têm que ter todos os seus ingredientes e as quantidades existentes. Tá? Então, ela foi se aprimorando. Tá? Antigamente, as primeiras rotulagens elas exigiam apenas que tivesse os ingredientes, pois foi se aperfeiçoando, onde deveria ter também os ingredientes e a quantidade, e quando fosse, no caso de nutrientes, qual era o percentual relacionado à necessidade diária. Então, ele foi se aperfeiçoando. E houve algumas etapas nessa legislação. Então, demorou-se muito tempo, porque intermediariamente a essa legislação atual, tá, onde, conforme você falou, ele vai estar com rótulo escrito em preto, este produto possui alto teor de ácido graxo saturado, ou de açúcar, ou de gordura, ou de sódio. Né? Chamando a atenção, então, daqueles aspectos negativos, que é isso que a gente está falando agora. Né? Até chegar nesse modelo, nós tivemos algumas propostas que não foram efetivadas. Tá? O Chile, por exemplo, e alguns países da Europa, modificaram mais rapidamente essa rotulagem. Então, nesse interstício, até nós chegarmos à rotulagem de hoje, houve uma proposta que não foi estabelecida, que é colocar sinais como se fosse, ó, verde como adequado, amarelo como valores intermediários, mas que devem ser ingeridos com cuidado, aquele alimento deveria ser ingerido com cuidado, e aí o vermelho significando que estava inadequado, que as quantidades são excessivas. E nessa, por isso que demorou tanto tempo, e nessa legislação atual nós não passamos, então, por essas discussões grandes, que seria o semáforo, né, dos ingredientes seriam adequados e inadequados, e nós adotamos hoje um semelhante com a rotulagem do Chile, que é um país bastante desenvolvido com relação à rotulagem de alimentos, indicando o que é inadequado. E por que isso? Pela facilidade de comunicação da indústria com o consumidor, mas principalmente informando aquilo que é importante, né? Aquilo que o leitor, que o consumidor, tá, vai considerar uma escolha, uma informação importante para a sua escolha alimentar. Porque os rótulos com excesso de informações, com letras muito pequenas, indicando o percentual de VD, de valor diário, que muitas vezes ele não consegue identificar o que é, né? Nós ainda temos alguns rótulos dessa forma. Então, essa comunicação ela não ficava muito clara quanto ao objetivo da rotulagem de facilitar as escolhas dos alimentos. Tá? Então, agora a gente até discute um pouquinho, será que está no tamanho adequado? O tamanho desse rótulo preto que está identificando que ele é rico nesses nutrientes, né, que não deixam de ser nutrientes, mas que são fatores de risco, embora sejam nutrientes, gordura, sódio e açúcar, em excesso, eles são fatores de risco para essas enfermidades crônicas que crescem.
Professora, e seguindo nessa linha da rotulagem, uma outra discussão também que tem surgido nos últimos tempos, além do tamanho, é as brechas, né, para não colocar esses selos. Então, por exemplo, o selo, apesar de ser obrigatório nas embalagens individuais, agora tem uma brecha de que ele não é obrigatório nas embalagens de atacado, assim, quando tem vários produtos em um mesmo pacote. Mas eu queria saber da senhora se você acredita que esses selos são eficientes, se eles vão ter algum retorno no futuro em um menor consumo.
Perfeito, acho que é bem essa a nossa preocupação, né? Quando a gente fala da rotulagem, assim, todos os alimentos deveriam estar com a rotulagem, independente do tamanho dessa embalagem, porque é aquilo que a pessoa está consumindo. Seja que forma for, agora nós estamos falando de alimentos, né? Então, será que essa rotulagem no formato que ele está hoje, ela é eficiente para fazer uma orientação, facilitar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais saudáveis? Tá? Sim, tá? Tem estudos que mostram que, olha, é um formato assim, de comunicação, de orientação. As pessoas, geralmente são pessoas mais velhas que leem, por isso que o rótulo precisa ser bem visível, tá? Porque eles escolhem os alimentos também com o fator saúde, tá? Mas isso deve ser vinculado a uma educação para a população. Tá? Apenas a rotulagem sozinha, tá? Ela vai facilitar, tá? Ele é um fator importante, mas deve ser acompanhado com orientações, com educação, com esclarecimentos à população da importância dessa rotulagem, sim. Tá? Porque nem todos leem rótulos, a gente tem várias atividades com a comunidade e a gente questiona, né? Se as pessoas leem rótulos. Nem todos leem os rótulos, tá? E nem todos sabem como ler os rótulos. E agora a gente tem esse formato, tá? Que foi bastante discutido e pensamos que realmente vai facilitar essa leitura, né? Chamar a atenção para aqueles alimentos mais saudáveis.
A ideia é um pouco alertar, como foi alertado dos malefícios do cigarro, na embalagem do cigarro, é algo assim?
Com certeza, uma campanha de sucesso, onde houve uma divulgação ampla, a gente precisa retomar essa campanha, porque os jovens já não estão se lembrando de todos esses malefícios, né? Observação minha. Mas é isso mesmo, é a campanha que o Brasil tem campanhas de saúde fantásticas, de aleitamento materno, de vacinação, com todos os seus poréns, né, de vacinação e também de, agora vamos pensar nos alimentos, com certeza. A mídia é um fator importante também, né? E se a gente observar, né, atualmente, alguns alimentos não podem ser veiculados, alimentos infantis não podem ser veiculados.
Na contramão de uma propaganda para educar a população, a gente lembra, quem é um pouco mais velho vai lembrar da propaganda do Danoninho, né? Que valia por um bifinho. E, enfim, como fazer para regular isso? Assim? Hoje está bem regulado? É ponto pacífico? Assim?
Sim, está regulamentado, sim. Tá? Onde você não pode fazer uma propaganda que não corresponda realmente à realidade. Tá? E tampouco colocar imagens que indiquem o que aquele produto não faz, tá? De força ou de agilidade, então isso não é permitido. É preciso, como qualquer legislação, é preciso fazer o acompanhamento, não basta fazer a legislação. É preciso fazer monitoramento para que ela saber se ela está sendo acompanhada, né? Com certeza.
Professor, e pensando por outro lado também, não basta apenas barrar os ultraprocessados ou alertar para os riscos, mas também é necessário incentivar o consumo de outros alimentos, né? Dos alimentos in natura, para uma alimentação mais saudável, né? Como você falou, uma educação alimentar. E aí, nesse sentido, eu queria saber como você vê as políticas públicas no Brasil para incentivar uma alimentação saudável. A gente tem, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que, entre outras coisas, ele determina 30% do orçamento, ele determina que 30% do orçamento tem que ser utilizado na compra de alimentos produzidos por agricultura familiar. E aí eu queria saber se você sabe se existem outras políticas públicas, se, como você vê esse cenário de incentivo a uma alimentação saudável, tanto por parte de educação, como de apoio financeiro mesmo, para que as pessoas consigam ir atrás disso.
É bacana perguntar, porque a gente sabe que há uma problemática de alimentação não saudável, de hábitos, outros hábitos também não saudáveis, mas existem sim políticas públicas de incentivo a uma alimentação saudável e que ela pode ser aumentada, ela pode ser mais abrangente. Tá? Então, antes de falar das políticas públicas, a gente podia aqui, diante da reforma tributária, tá? A gente podia pensar que ela também está envolvida nessa política pública. Existe uma proposta de que alimentos in natura do tipo frutas não sejam tributadas. Essa é a proposta. Tá? Mas a gente não tem desses alimentos ultraprocessados, deveriam ser mais tributados, uma vez que eles vão levar um custo para não apenas pessoal, né? Ou mesmo custos em todos os sentidos, custos de qualidade de vida, de custos mesmo para dano à saúde, mas o próprio serviço público de saúde vai estar onerado se tiver maior número de pessoas com hipertensão, se tiver maior pessoas com a obesidade ou mesmo câncer, essas enfermidades que estão vinculadas à alimentação. Tá? Então, existem sim políticas públicas que devem ser sempre repensadas e ampliadas, mas o exatamente que você. Os dois itens que você comentou, né? A alimentação infantil ou a merenda escolar, ela é baseada numa alimentação saudável. Então, há alguns anos, não muitos anos atrás, ela não tinha, essa política pública foi modificada, né? E atualmente, 30% dos recursos devem ser obtidos do comércio local. Nós estamos numa cidade que também tem um perfil diferenciado e 30% deve ser obtido de alimentos que não sejam aqui no local, né? Aqui na cidade onde fica a Unesp. Né? Eles não podem ser transgênicos, por exemplo. Então, são políticas públicas que buscam essa melhora da qualidade. E vamos pensar na alimentação infantil, na merenda escolar, que é uma maneira de fazer uma educação para essas crianças também. Tá? Uma outra política pública importante... Né? Vou citar duas, assim, uma bem mais específica, uma bem ampla. Tá? Existem os alimentos que são fortificados com nutrientes que nós sabemos que as pessoas consomem menos e que o menor consumo leva a problemas sérios de saúde. Por exemplo, a adição de ácido fólico, de uma vitamina, né? E do ferro, um mineral, nas farinhas. Tá? Seja farinha de trigo, seja farinha de milho, para redução, tá, de risco da deficiência dessas vitaminas e desse mineral. Tá? Então, uma política pública bem específica. Né? Ou do iodo no sal, uma bem antiga. E nós temos também, de uma maneira mais ampla, tá? A gente poderia falar de outras políticas públicas, mas de uma maneira mais ampla, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, esse guia, ele é uma parceria entre o Ministério da Saúde, tá? E centros acadêmicos, em especial a Faculdade de Saúde Pública, e ele é reconhecido no mundo inteiro como uma ferramenta, uma das melhores ferramentas de orientação alimentar e nutricional. Tá? Onde ele indica, diante do estilo de vida atual, que as pessoas devem reduzir, falando do ultraprocessado, devem consumir o mínimo de ultraprocessados, devem valorizar a cultura, vão pensar que a alimentação também é cultura, e devem consumir alimentos in natura, em decorrência, em detrimento, né, diminuindo aí os alimentos processados e ultraprocessados.
Professora, e nessa última resposta que você comentou, né, sobre como a alimentação também é cultura. E aí eu lembrei sobre o conceito de segurança alimentar que traz justamente isso. A segurança alimentar não é apenas ter o que comer, mas ter o que comer dentro do estilo de vida da população, né, de cada pessoa. Então essa ideia de segurança alimentar está também muito relacionada à cultura. E aí quando a gente pensa nos ultraprocessados, é algo que homogeneiza essa alimentação, porque é algo produzido em massa, barato, que vai para todas as esferas da população e, de certa forma, homogeneiza o que está indo para a mesa da população brasileira, vamos colocar, já que a gente está aqui no Brasil. Então, eu acho que isso seria algo interessante de explorar um pouquinho mais, se você pudesse falar um pouco sobre como a alimentação se relaciona com a cultura.
Então, o conceito tanto do guia alimentar e agora também, como você comentou, Malena, do conceito de insegurança alimentar, ele busca trazer, respeitar a alimentação, que é uma alimentação saudável, né? Então, uma alimentação saudável, segura sob o aspecto de não ter compostos tóxicos, de não ter contaminantes também microbiológicos ou contaminantes químicos, uma segurança também de que, exatamente como você falou, e esses dados mostram preocupantes no Brasil, mostram que a insegurança, né, quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente está falando de como que a população se sente com relação a como que ela percebe com relação a, eu sei que eu vou ter alimentos seguros, alimentos saudáveis, uma segurança de que eu vou conseguir adquirir esses alimentos. Tá? Não por conta de, sim, por conta de fome, tá? Mas não por conta de enfermidades apenas, mas saber que aquele direito mínimo, tá, estabelecido na Constituição, ele será garantido. Então, a gente sabe que isso aconteceu na pandemia, eu não tenho os valores exatos, mas cerca de 50% da população estava com insegurança alimentar. Então, um problema bastante complicado. Tá? Diante disso, a pandemia também levou a esse consumo dos alimentos ultraprocessados, falando um pouquinho. Então, essa insegurança, ela deve à presença, a presença dos alimentos, alimentos que sejam seguros, alimentos nos aspectos de sanidade, né? E alimento seguro sob aspecto nutricional, ele está adequado àquele indivíduo, se for uma criança, se for um adulto, ele está adequado nutricionalmente, tá? E deve respeitar os hábitos, né, culturais daquela região, daquela macro-região ou de um país. Tá? E os ultraprocessados, como você falou, voltando ao nosso tema, ele descaracteriza essa cultura. Ele traz, nós estamos no meio de uma globalização, então isso é difícil ser, tá, limitado, mas diante dessa globalização a gente tem muito acesso a esses alimentos das indústrias de alimentos, que nós sabemos que são poucas indústrias de alimentos que monopolizam esse mercado, então isso é uma coisa bastante séria, né, desses alimentos ultraprocessados. Tá? Que precisa mudar essa cultura, pequenas mudanças têm acontecido, tá? Que precisa mudar essa cultura de mercado apenas, considerado que eles estão fazendo uma venda de um produto que não tem consequências para a saúde. Eles precisam ser, sim, responsabilizados, precisam estar incorporando nos seus benefícios, né, esse valor agregado que é a saúde. Alguns fazem, né? Diminuição de... Houve uma diminuição recente, uma grande indústria de refrigerantes, do valor de açúcar. Mas ainda ele é considerado rico em açúcar, esses refrigerantes. Então, será que essa quantidade é suficiente? E quanto de marketing isso leva para uma indústria? Ah, foi reduzido esse valor de açúcar. Isso é suficiente? Eu acho que um comprometimento maior, e com toda a capacidade tecnológica das indústrias de alimentos, tá? Isso seria, penso que seria um caminho bastante adequado, porque a globalização veio aí para ficar, né, gente? Então, acho que nós podemos dar o terceiro passo, Terceiro passo, né? Então, o primeiro passo foi esses alimentos para aumentar essa disponibilidade de alimentos. E junto com isso, ver os malefícios, porque no estilo de vida atual a gente consumiu muito desses alimentos e os seus ingredientes não desejáveis, né? Agora a gente poderia ir para um terceiro passo real, onde a indústria se responsabiliza para a melhora da qualidade, para desenvolvimento de produtos mais sadios, tão palatáveis quanto, certamente nós temos ciência para isso.
E você falou de saúde física, né? Mas algumas pesquisas fazem uma relação dos alimentos ultraprocessados com depressão, por exemplo. E isso é algo ainda que está sendo estudado, porque assim, a questão da obesidade, hipertensão, diabetes, tal, você tem uma relação direta. Agora, quando se fala em depressão, assim, o que está sendo estudado em relação aos ultraprocessados e quadros depressivos, professor?
Fábio, Malena, pessoal que está nos ouvindo, não há um consenso. Tá, primeiro, então mais estudos ainda, né, vão ser necessários para que a gente realmente possa afirmar, ter dados mais concretos. Então, existe sim alguns estudos que falam de aditivos e alterações neurológicas, tá, inclusive autismo. Tá, então, alterações neurológicas. Tá, então, esses são os caminhos dos estudos. Tá. Então, a ação desses aditivos como compostos que podem alterar o nosso sistema nervoso. Tá? E contrariamente, tá, ou em contrapartida, vamos colocar assim, alguns estudos que mostram a depressão, especificamente a depressão, tá, associado, de novo, não há um consenso, associado com a presença de micronutrientes, vitaminas e minerais, que estão presentes onde? Nos alimentos in natura. Então, mais um ponto. Então, essas investigações, embora não tenha consenso, levam para esses dois lados. Os aditivos como possível causal, como efeito causal em alterações neurológicas, e vitaminas e minerais presentes em alimentos in natura como um fator protetivo de depressão, especificamente de depressão. Tá? Mas, de novo, não há um consenso. Mas, certamente, a alimentação faz parte do nosso dia a dia, a gente pode escolher melhor quando a gente tem uma certa capacidade, tudo isso faz parte, então, desse estilo de vida que deve ser muito cuidado, tá? E não diminuir a importância dessa alimentação, desse fator essencial à vida, que a gente não consegue nem escolher. Acho que esse é um recado importante nesse momento, né? Então, nosso estilo de vida, de correria, de não ter tempo para aprender, para preparar, para comprar os alimentos, tem levado a uma roda, né, um ciclo que não é benéfico. Então, eu como mal, eu me sinto mal, eu posso ganhar peso, eu posso ter alterações neurológicas, como a gente falou aqui, embora não tenha consenso, e aí eu não saio desse ciclo que não é saudável. Né? Perco até convívio social, porque eu como na hora que eu estou no ônibus, na hora que eu estou indo no carro, na hora que eu estou indo numa viagem, não como com os amigos. Então, esse também é o conceito, né, que está no guia de uma alimentação saudável para a população brasileira, né? E que também nos remete à segurança alimentar. Então, trazer os aspectos sociais e culturais da alimentação.
Professora, e bom, pensando também um pouquinho na sua resposta anterior sobre a globalização e o mercado, os ultraprocessados, né, como você bem falou, são produzidos por poucas empresas de alimentação que detêm um monopólio. E aí, para além dos prejuízos à saúde, à população humana, há também todo um impacto ambiental da produção desses produtos, não é?
Com certeza, né? A gente pode pensar assim, né? De uma maneira também bastante ampla, né? Ela é produzida numa indústria, tá? Essa indústria vai trazer os aditivos, não vai usar aqueles produtos in natura, essa indústria vai precisar da nossa embalagem, e as embalagens estão diminuindo, ou seja, eu tenho mais embalagem para a mesma gramatura de produto, né? Ela vai precisar de um transporte. Tudo isso vai impactar o meio ambiente e essas embalagens vão estar impactando o meio ambiente, se a gente não tiver um destaque, se a gente não um descarte adequado, se a gente não tiver uma reciclagem desses produtos. Então, olha onde a gente chega nesse aspecto. Em contrapartida, sendo aqui, olhando sempre os aspectos positivos, aquele programa de aquisição de alimentos, aquela política de aquisição de alimentos, o PAA, né, que favorece os comerciantes locais e da agricultura familiar, ele vai trazer alimentos in natura e alimentos produzidos no local, né? Aqueles 30% que você comentou, Malena, 30% de custos que devem ser, tá, direcionados para produtores locais de agricultura familiar, no caso da alimentação infantil, e que existe a proposta para estender isso para outras formas de produção vinculada, produção de alimentos vinculada a estatais, tá? A programas governamentais, municipal, estadual. Tá? Então, se você favorece aquele meio, tá, aqueles produtores locais, você está gerando renda para aqueles produtores locais. Você está reduzindo as embalagens, você está reduzindo o custo ambiental, seja de transporte, seja das embalagens. Tá? Então, isso tem que ser ampliado realmente.
Mas o acesso não é uma questão importante, professor? Porque você vê, por exemplo, os ultraprocessados, você tem lojas que são, por exemplo, essa cadeia de lojas Oxxo, que aqui em São Paulo se multiplicou de uma maneira rapidamente, enfim, que para quem não sabe, eles pertencem à empresa que é distribuidora, né, engarrafadora da Coca-Cola, Fensa. Então, assim, é parte da indústria de ultraprocessados e o acesso é muito fácil. E no caso de alimentos in natura, não é interessante incentivar cadeias mais curtas desses alimentos, até pela questão da durabilidade e tal, para que o acesso seja facilitado, professor?
Com certeza. Então, a gente tocou num ponto que é o acesso, é o custo, né? Então, populações de diferentes classes de socioeconômicas consomem, e de menor nível socioeconômico, exatamente por causa do custo e também pela não conhecimento, né? Eles consomem muito mais. Então, o acesso é muito fácil. O custo é um fator determinante da minha escolha alimentar, sem dúvida. Tá? Por isso que a gente falou de tributação também, né? Nesse tempo de tributação. Então, o acesso é mais fácil. Essas cadeias, elas vão comercializar muito mais facilmente, né, do que os vegetais, certamente. Né? E a exoneração tributária de alimentos in natura poderia favorecer esse desbalanço de um alimento in natura com relação a um alimento ultraprocessado. E um alimento in natura com essas características de menor palatabilidade, menor quantidade de gordura, menor quantidade de sal, de açúcar em relação aos ultraprocessados. E, de novo, né, as quantidades, ok, os ultraprocessados, mas em quantidades bastante reduzidas, dado a esse risco das doenças crônicas, que aumentou grandemente, principalmente depois da pandemia. Tá? Então, esse formato das cadeias, com certeza, o formato de cadeia alimentar, com certeza, deve ser revisado, não apenas na política pública da merenda escolar, mas também em outros ambientes. Maior facilidade, tá? Feiras livres, tem um estudo que mostra que bairros onde a gente tem feiras livres, as pessoas têm menor prevalência, maior consumo desses alimentos, tá? E, consequentemente, terão menor prevalência dessas enfermidades. Então, feiras livres poderiam, sim, ser mais divulgadas, espaços públicos para produção de hortas urbanas. Tá? Então, políticas que, certamente, a população aceitaria.
Professor, e aí você falou algo interessante, que é ok, o consumo de ultraprocessados, mas em quantidades pequenas, tendo em mente tudo isso que a gente vem falando, né? E aí eu queria saber, existem pesquisas, estudos que apontem, assim, um consumo ideal? Qual seria a margem de risco da alimentação com ultraprocessados?
Boa pergunta, né? Porque há alguns poucos anos atrás, acho que vou dar um chute razoável, uns 2 anos atrás, na rotulagem de alimentos, né, e nos órgãos competentes, era permitido, tá? Havia um limite aceitável de gorduras trans, tá? Que é um tipo de, né, que é o que acontece no processamento da gordura em todos esses produtos ultraprocessados, tá? De 2% do valor energético diário das pessoas. Então, ao contrário, ao invés de permitir, houve um consenso, né, do Ministério com os especialistas. Atualmente a gente fala, olha, é zero gordura trans. Qual é o aceitável? Zero, tá? E a gente poderia fazer um comentário de que, olha, a gordura trans 2%, quando a gente falava em 2%, a gente falava assim, olha, um produto tem 2%, então eu posso consumir uma porção daquele produto. No entanto, as pessoas, né, diante dos hábitos alimentares, com alto consumo de ultraprocessados, eles consumiam 2% de um produto, 2% de outro produto, 2% de outro produto. Então, dado o risco desses ácidos graxos trans favorecerem, né, doenças cardiovasculares, atualmente é zero. Então, a gente não está não fazendo, olha, é possível quantos por cento? Não, é zero. Qual é a orientação? Acho que esse é um ponto importante dessa nossa conversa. Qual que é a orientação? Olha, se você fizer o consumo de um ultraprocessado, eventualmente, isso não vai fazer com que a sua alimentação perca a qualidade, tá? Sem ser uma coisa restritiva, tá? E sim uma coisa sempre propositiva para alimentos saudáveis. E se acontecer eventualmente, sem nenhum dado específico de quanto que pode ser, tá? Isso não vai causar nenhum malefício, nenhum problema maior, onde a pessoa muitas vezes pode sentir-se fracassado quando ele está pensando em uma alimentação saudável, a gente chama de lapso, né? Tem um lapso assim, ah, agora não tem mais uma alimentação saudável e desiste, tá? Desiste ou diminui todas aquelas propostas que ele tem para si, né? Quando ele faz um lapso. Então, a gente não tem uma ordem, não é uma alimentação saudável, sempre deve ser respeitando o indivíduo, as suas preferências, a sua rotina de vida, as suas necessidades fisiológicas.
Professor, a gente está já caminhando para o final, mas tem um dado aqui que eu queria que você comentasse. Segundo a pesquisa de orçamentos familiares publicada pelo IBGE, entre 2002 e 2018, o consumo de calorias diárias vindas de ultraprocessados saltou de 12,6% para 18,4%. Houve um aumento expressivo. A que você atribui essa alta, professor?
Além das não efetividades, né, de políticas públicas educacionais, tá? Sem dúvida, tá? O estilo de vida, incluindo estilo de vida com pouco tempo para se alimentar e com preocupação com uma alimentação saudável, então menor preocupação, infelizmente, tá? O custo de vida. Então, os gastos com alimentação, tá? Eles são grandes e os alimentos ultraprocessados têm um custo menor e uma patabilidade muito grande. Então, custos e falta de educação, de uma orientação, de uma divulgação, o que é uma alimentação saudável. E uma informação, um trabalho recente, tá? Foi feito no período pandêmico, mostrou que houve um aumento desses alimentos ultraprocessados, no caso em adultos, tá? Foi um trabalho especificamente em adultos, que são aqueles mais suscetíveis às doenças crônicas, então de 45 até 55 anos, tá? E os pesquisadores, eles verificaram que, então, esse aumento grande de ultraprocessados, tá? Que foi até 2000 e, acho que 21, tá? Então, um trabalho mais ou menos de 19 até 2021, mostrou que, olha, o consumo aumentou e esse consumo, tá, aumentado, foi feito uma previsão, segundo os cálculos, dos especialistas epidemiologistas, teve como consequência uma causa de 10% a mais de mortes prematuras em adultos por causa das doenças crônicas. Então, esse dado ele é bastante interessante, que é um núcleo de estudos da Faculdade de Saúde Pública, tá, da Universidade de São Paulo, que mostrou esse elevado risco de doenças com esse aumento em adultos, devido ao consumo de ultraprocessados.
E será que não é possível fazer alertas mais fortes em relação a... Porque o que você está dizendo, não há níveis seguros para esse consumo, né? Então, eu fico imaginando se não há como
frear um pouco, né? Então, a gente tem campanhas, né? Por exemplo, a universidade também faz isso, vamos falar um pouco da Unesp, né? A universidade faz ações nas escolas, faz ações em postos de saúde, em unidades básicas de saúde, tem uma campanha bastante grande em várias cidades onde a Unesp está alocada. Tá? Então, são feitos sim, tá? E é feito, como a gente comentou, nas escolas em especial. Mas é preciso sim fazer maior divulgação. E, interessantemente, ironicamente, o ano retrasado, se não me engano, a indústria de alimentos se manifestou contra a rotulagem de alimentos que indicava que os alimentos ultraprocessados seriam maléficos à saúde. E ela também se manifestou contra o guia alimentar da população brasileira, que indicava, olha, precisa restringir alimentos ultraprocessados. E nesse momento, o guia da população brasileira ganhou maior evidência, porque houve tanta discussão que houve, então, maior divulgação do próprio guia. E o guia, muitas vezes, ele fica restrito a algumas áreas acadêmicas, alguns locais onde as políticas públicas são desenvolvidas, e nem sempre cumpre o seu papel de divulgar realmente, tá, esse guia, o que é uma alimentação saudável para toda a população, e não apenas para alguns privilegiados.
Professora, mas aí não seria o caso de não focar, assim, eu estou pensando assim, se é tão difícil, né, conter, né, essa onda de ultraprocessados, e se focássemos nos alimentos in natura e no melhor aproveitamento deles, por exemplo, às vezes o alimento não está estragado, mas ele é jogado fora, né, por já estar um pouco passado, algo assim, não há bastante desperdício também na questão dos alimentos in natura ou falta de um olhar em que se amplie um pouco o tempo? Vale mais um alimento in natura um pouco passado do que o machucado, né? Do que um alimento ultraprocessado com alto teor de sódio, de açúcar, etc.
Acho que a gente isso perspassa mesmo pela divulgação, né? Onde pode ser divulgado tudo isso? Tá? Alguns países da Europa, quando você faz a propaganda de um alimento não saudável, ele vem com rótulo embaixo, assim, uma legenda embaixo. Esse alimento não é, ele pode causar mal à saúde, como era feito para o cigarro, né? Quando a gente tinha campanhas de cigarro. Então, poderia ser feito, sim, uma campanha para valorização desses alimentos in natura, tá? No entanto, isso perspassa também pelo custo, né? Então, se um alimento não está, se ele não está com uma característica desejável, sensorial desejável, as pessoas não consomem, não fazem essa aquisição. Se tivesse com menor custo, talvez isso acontecesse. A não tributação pode favorecer isso, tá? E aí, por outro lado, pensando nas políticas públicas, né, para a gente não se desesperar totalmente, né? Existem vários locais que buscam doações, por exemplo, de locais de comercialização, como supermercados, de comercialização de alimentos, que arrecadam esses alimentos, tá, que não estão com características sensoriais de venda, tá, e eles captam esses doadores, processam esses alimentos, retiram as partes que estão sensorialmente inadequadas, às vezes nutricionalmente também, mas sensorialmente inadequadas, e fazem a doação desses alimentos, tá? Que são os bancos de alimentos.
Como aquele do SESC, o Mesa Brasil, que faz um trabalho de destinação para banco de alimentos também, né? Me parece.
Ele destina, sim, mas o banco de alimentos, eles estão, né, em várias cidades, é todo um programa, toda uma política, né? Várias cidades de São Paulo tem, não sei qual é o número de banco de alimentos que a gente tem, mas ele tem esse perfil e ela tem sido muito efetiva. A gente conhece de perto o trabalho daqui onde a Unesp está, tá? Aqui na cidade de Botucatu, tá? E eles eficientemente retiram, higienizam, distribuem com todo um processo, né, organizado para aquelas famílias ou entidades cadastradas. Tá? E fazem também cursos para, como você comentou, Fábio, cursos para que sejam melhor utilizados esses alimentos. Tá? Fazem também preparações, por exemplo, se eu tenho um alimento muito tomate que foi doado, eles fazem preparações, fazem acondicionam, né, na forma minimamente processados, tá? Que mantém as características. E aí fazem a distribuição desses produtos. Então, ampliar todas essas políticas faz parte, né, da melhora dessa qualidade, principalmente para aqueles que têm maior insegurança, fazendo todo um fecho aqui, né, maior insegurança alimentar. Então, para a população ou entidades com populações vulneráveis.
Perfeito. E para finalizar, a gente faz um pinga-fogo, mas é só para conhecer um pouco das suas preferências e deixar como dica também, professor, um filme ou um livro que possa ajudar as pessoas a se informarem aí sobre o tema, professor.
A gente quer sempre ser propositivo, tá? Mas a gente tem algumas coisas muito preocupantes, muito antigo, mas muito impactante, muito além do peso. Porque se as pessoas não se percebem como uma alimentação inadequada, a gente precisa impactá-los sobre os resultados de uma alimentação inadequada. Então, isso é muito impactante. Acho um pouco exagerado, mas pensando nessa eficiência de resultados, que as pessoas repensem, reflitam sobre uma alimentação adequada, acho que é o mais impactante.
Professora, e uma referência para você, uma personalidade que é uma referência para você?
Eu não tenho como opinar, tá? Eu acho que alguns professores da Universidade de São Paulo, que foram os mentores desse guia alimentar, devem ser citados, tá? Que é bem reconhecido, professor Carlos Monteiro. Então, ele tem um trabalho exaustivo, persistente, tá? Sobre alimentação saudável, contra os alimentos ultraprocessados. Ele é bastante guerreiro com relação a essa, e reconhecido no mundo inteiro com relação a uma alimentação saudável. Poderia falar muitos nutricionistas, mas ele, como pioneiro e ter encampado todo esse desafio, ele merece ser citado.
E uma referência pessoal fora do ambiente, enfim, do seu campo de pesquisa, se assim, algo que te inspire, professor?
Eu acho que meus pacientes nos inspiram. Quando eles fazem as mudanças, quando eles agregam e mostram todas as dificuldades e se empenham e trazem trocas de experiências, sejam porque são obesos, sejam porque têm uma dificuldade no dia a dia, sejam porque têm uma hipertensão, seja porque têm um comer transtornado. Eles trazem muitas trocas para que a gente possa facilitar essa e aprender, né, como podemos orientar cada um na sua individualidade.
E, professora, aproveitando que a gente passou essa hora falando sobre alimentação, qual é o seu prato do dia, seu prato favorito?
Além da comida japonesa, tá? Com peixe, com seus ômegas, com seu arroz, sem low carb. E com muitos vegetais. E muito palatável. E a gente muda, né? Nós temos aí a cultura se transformando. Se veio para o bem, que venham, então, esses alimentos saudáveis, com culturas, com variáveis.
Muito obrigado, professora Renata.
Obrigada, Fábio. Obrigada, Malena.
Chegamos, assim, ao final de mais um Prato do Dia, um podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até a próxima, pessoal.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.